Nós estamos no terceiro domingo do Advento e a nossa meditação é sempre com a palavra de Deus do domingo e é o que nós faremos aqui. Mas, meus irmãos, este terceiro domingo do Advento, o Natal está às portas, lembre que o Advento tem 4 domingos, este terceiro domingo do Advento tem um saborzinho todo especial. É chamado Domingo Gaudete. Gaudete é uma palavra latina que quer dizer alegrai-vos. E por quê? Porque a missa de hoje é marcada com este conselho de São Paulo, tirado da carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 4 a 5. Alegrai-vos sempre no Senhor. Gaudete in domino semper. Então, alegrai-vos sempre no Senhor. De novo eu vos digo, alegrai-vos. O Senhor está perto. É isso mesmo. Alegrai-vos porque o Senhor está perto. Perto de nós, porque vem ao nosso encontro em cada acontecimento da vida, vem ao nosso encontro em cada situação. Perto de nós, porque o Natal se aproxima, mais um domingo e estaremos já na semana do Natal. E perto de nós, porque o Senhor um dia virá ao nosso encontro para nos levar com Ele, para nos julgar. Então, alegrai-vos sempre no Senhor. O cristão deve viver nesta alegria. Não é alegria humana simplesmente. A alegria humana é quando tudo corre bem, quando tudo dá certo, quando eu estou de bem comigo mesmo. A alegria do cristão é uma alegria no Senhor. É alegria porque o Senhor é presente. É alegria porque o Senhor é fiel. Alegrai-vos, então, sempre no Senhor. Alegrai-vos nos momentos bons. Mas alegrai-vos no Senhor também nos momentos ruins. Alegrai-vos nos momentos de luz, mas alegrai-vos também nos momentos de treva. Gaudete in domino semper. Alegrai-vos sempre no Senhor. O Senhor está próximo. O Senhor está perto de nós. Tanto que a cor deste domingo, Gaudete, pode ser o roxo, como nos outros domingos, ou pode ser o cor-de-rosa. Por que o cor-de-rosa? Porque o rosa é o roxo misturado com o branco. Então é o roxo do Advento com o branco do Natal. O Senhor está próximo. O Natal se aproxima. A alegria do Senhor pelo Natal já nos faz ver os seus primeiros raios. Então é este o sentido deste terceiro domingo do Advento. E a oração da igreja vai pedir: ó Deus de bondade, que vedes o vosso povo esperando o fervoroso Natal do Senhor, dai chegarmos às alegrias da salvação e celebrá-la sempre com intenso júbilo na solene liturgia. Que nos ritos da liturgia a gente tenha certeza que o Senhor vem, o Senhor se coloca ao lado nosso no caminho da vida. Então vejam, meus irmãos, que leitura bonita, que poesia bonita essa de Isaías, lá 800 anos antes de Cristo. Isaías anuncia a restauração do povo de Israel. Israel que havia se tornado como um deserto. E quantas vezes a nossa vida parece um deserto? E quantas vezes a vida da igreja? Isso não é só hoje, não. Em tantas épocas da história, quantas vezes a situação da igreja parecia um deserto? Parecia que era o fim da picada. Quantas vezes o sofrimento? Quantas vezes as perseguições? O próprio ateísmo do mundo que vai se tornando ateu, fechado para Deus, violento. Quantas vezes o cansaço da nossa vida, o nosso coração parece um deserto. Pois hoje o profeta anuncia: alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Exulte a solidão do deserto e floresça. E por quê? Será que a gente tem motivo mesmo para se alegrar? Não estou falando aqui de uma alegria pequenininha, de um show, a alegria de um evento. Não é dessa alegria que eu estou falando, porque essa passa, essa dura uma tarde, essa dura um dia, e depois a gente volta para a vidinha pequena, miúda de cada dia. A gente volta depois para os nossos problemas, para as nossas fraquezas, para a luta de cada dia. De que alegria o profeta fala? Exulta, alegre-se a terra que era deserta. Ah, meus irmãos, aqui é a alegria de quem vê um sentido para a vida. Aqui é a alegria de quem descobriu que a existência tem um sentido, mesmo com os sofrimentos, mesmo com as dores de cada dia, mesmo com o aparente fracasso. Por que essa alegria? Por quê? Vamos ver o que o profeta vai dizer. Alegre-se o deserto, alegre-se a terra seca, os seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Está aí o motivo da alegria. Aquilo que São Paulo diz no começo da missa que eu citei. Alegrai-vos sempre. Mas em quê? No Senhor. Gaudete in domino sempre. Quando é o Senhor a nossa esperança. Quando a gente consegue ver o Senhor na nossa vida. Quando a gente consegue ver o Salvador, mesmo nesse mundo cansado e confuso. Ninguém tira a nossa alegria. Porque é uma alegria que não se fundamenta nas coisas que passam. Nas certezas tão capengas nossas, mas a alegria que se funda naquele que é fiel. Alegre-se o deserto, seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Ele virá um dia na sua glória, e na sua luz aparecerão as coisas como são. O bem será chamado bem, o mal será chamado mal, a fidelidade será vista como fidelidade, e a infidelidade e a hipocrisia serão vistas como tais. Mas o Senhor vem já agora na nossa vida de tantos modos, como veio no Natal. Ele vem de modo surpreendente. A gente olha para cima, para as estrelas, e Ele chora, choraminga, como um menininho, dizendo, não, eu estou aqui embaixo. A gente espera um rei coroado de glória, e Ele vem numa manjedoura. A gente espera um rei potente, e ele vem nascido de uma jovem virgem e de um pobre carpinteiro. Exulte de alegria, terra seca. Exulte de alegria, esse mundo cansado. Porque verá a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. E aí, diante disso, o profeta diz, e como essas palavras devem calar fundo no nosso coração, fortalecei as mãos enfraquecidas. Firmai os joelhos debilitados, ou seja, aqueles que já se sentem cansados, aqueles que já não têm ânimo para lutar, para crer, para esperar, para ver a presença de Deus, a ação de Deus no mundo, aqueles que talvez perguntem, e às vezes a gente se pergunta, Senhor, onde estás? Senhor, por que parece que tu não ligas? Pior ainda, por que parece que tu não existes? Pois bem, fortalecei as mãos enfraquecidas, firmai os joelhos debilitados, dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo, vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, a vingança de Deus, e Deus se vinga sim do pecado, Deus se vinga sim do mal, Deus se vinga sim da dureza, do fechamento para com ele. Mas qual é a vingança de Deus? Como é que Deus se vinga? Deus se vinga enviando o seu filho. Deus se vinga amando. Deus se vinga dando a vida. É a única vingança digna do cristão, digna do amigo de Deus. Porque quando eu me vingo por raiva, então o mal entrou em mim também. Quando eu me vingo do mal, procedendo mal, na verdade eu não me vinguei. O mal me dominou também. O mal entrou em mim. Envenenou meu coração. O único modo de vencer o mal é com o amor. E com tudo aquilo que vem do amor. A paciência, a perseverança, a esperança, o perdão, a mansidão. Eis a vingança que o cristão pode fazer. Então, vede, é vosso Deus que vem. É a vingança que vem com ele. É a recompensa de Deus. É ele que vem para vos salvar. Mesmo no fim dos tempos, o Senhor virá no fim dos tempos. Nós dizemos todo domingo no credo e é verdade. Adivina a sua glória para julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim. E às vezes a gente diz, Ave Maria, tomara que não venha não, que eu não quero não. É uma visão errada. Por quê? Primeiro, porque essa vinda de Cristo é o cúmulo, é a realização de toda a nossa saudade, de toda a nossa sede de felicidade, é a entrada nossa numa plenitude, que está longe de ser como as plenitudes das migalhazinhas da terra. Então vem, Senhor Jesus, não demores mais. Vem, vem como a chuva mansinha. Vem, Senhor, vem como a brisa. vem para nos trazer a salvação. Mas há um outro motivo. A vinda do Senhor não é para condenar. A vinda do Senhor é para salvar. Ele que salvou a todos na sua cruz, vai manifestar, vai consumar esta obra da salvação. Isso quer dizer que todo mundo vai para o céu? De jeito nenhum. A humanidade toda será salva. A criação toda será salva. Mas eu não sei se eu estarei nesta humanidade salva. Por quê? Porque eu sei que Cristo salvou a todos, ofereceu a salvação a todos. Mas eu estou dizendo sim a essa salvação? Eu estou vivendo de tal modo que eu me abro para acolher esta salvação? Eu sei que todos se salvarão, mas eu não sei se eu, e aí você pensa em você, eu penso em mim, eu não sei se eu estou fazendo da minha vida um sim ou um não ao Senhor. Então, a vinda de Cristo é salvífica. Aquele que veio na primeira vez como Salvador, virá, manifestar-se-á, aparecerá como Salvador. Não veio uma vez para salvar e outra para condenar, não. Cristo não tem duas caras. Deus não tem duas caras. Ele é sempre Salvador. Mas a questão é se eu me abri ou não para esta salvação. Então é o Senhor que vem. É a recompensa de Deus. Ele vem para salvar. Mas cuidado, porque este que vem para salvar, vem vindo a cada dia. Jesus, se você olhar o Evangelho de João, o tempo todinho Jesus diz, é agora o julgamento. É agora. Quem crê no Filho, quem acolhe o Filho, não é julgado. Passa da morte para a vida. Quem não crê, já está julgado. Em certo sentido, o céu começa agora e o inferno começa agora. Porque a minha vida neste mundo é semente de eternidade. Se eu me abro para o Cristo agora, então no aparecimento final de Cristo, eu estarei com Ele. Se eu me fecho para Ele agora, eu o perderei para sempre. Aquilo que Ele disse num dos domingos do Advento. Um será levado, o outro será deixado. Um será levado com Cristo, o outro será deixado sem Ele. Então aqui está, o Senhor vem para salvar. E aí como é bonito o que o profeta diz. Então se abrirão os olhos dos cegos, se descerrarão os ouvidos dos surdos. Aquele que não via vai começar a ver as coisas com o olhar de Deus. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu tenho que pedir todo dia diante de Nosso Senhor. E você peça também. Eu, bispo, peço tanto isso, viu? Peço tanto. Senhor, ajuda-me a ver. Faze, Senhor, que eu veja. O que quer dizer isso? Senhor, que eu veja as coisas com o Teu olhar. Que eu entenda as coisas com o Teu coração. Que eu não veja, Senhor, do meu lado, da minha perspectiva, do meu ponto de vista. Porque é uma visão capenga. É uma visão tão imperfeita, tão limitada. Senhor, ajuda-me a ver com os Teus olhos, para que eu veja a verdade. Então, abrir-se-ão os olhos dos cegos, se descerrarão os ouvidos dos surdos, que eu te escute, Senhor. O coxo, o aleijado, dos aleijões da vida, os aleijados pularão como o cervo, e se desatará a língua dos mudos. Os que o Senhor salvou voltarão para a casa do próprio Deus. Farão de Deus a sua tenda, a sua proteção, o seu refúgio, a sua alegria. Eis o motivo, meus irmãos, de se alegrar neste terceiro domingo do Advento. Porque no deserto da nossa vida, o Senhor vem. Vem para salvar. Vem para tornar a nossa vida fecunda. Vamos escutar uma música e depois a gente vai para o Salmo de Meditação. Mas escute essa música, que fala exatamente disso. E o nordestino que sabe o que é seca, sabe como é bom quando vem a bênção da água, da chuva. E na Bíblia, a água da chuva é sinal da bênção de Deus que vem. Vem, Senhor, vem como a chuva que cai. Vem, Senhor, transforma em ribeiros, transforma em rios de água viva a nossa vida deserta e seca. Eu comecei dizendo que esse domingo é o domingo Gaudete. Alegrai-vos, Gaudete, in domino sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. E você sabe, no Salmo a gente sempre coloca primeiro a música, né? Mas é alegrai-vos sempre no Senhor. Ajuda a rezar, é bonito. É a alegria do sertanejo que vê o sertão transformado em açude, a terra seca da vida ser regada pela água da graça de Deus. Está aí, meus irmãos, como é bonito, como as palavras do salmista hoje refletem, ressoam aquilo que nós escutamos do profeta Isaías. O Senhor é fiel para sempre. A gente pode sim alegrar-se no Senhor. A gente pode apostar a nossa vida no Senhor. Ele faz erguer-se o caído. Ele sustenta, protege o estrangeiro. Ele sustenta, ampara a viúva e o órfão. Na Bíblia, no Antigo Testamento, o estrangeiro, a viúva, o órfão eram os pobres mais pobres. O estrangeiro porque não tem amparo. A viúva porque sem filho nem marido não tem ninguém. O órfão pelo mesmo motivo. Quem é que defende o estrangeiro? Quem é o amparo da viúva? Quem é o protetor do órfão? O Senhor. Pois bem, e nós temos muito desses três. Somos estrangeiros neste mundo. Quantas vezes o homem se sente órfão, sem Deus, sem ninguém? Quantas vezes o homem se sente desamparado? Pois é o Senhor que nos sustenta. Ó Sião, ó igreja, ó meu irmão, o teu Deus reinará. E para Deus reinar é salvar. Para Deus reinar é dar vida. Está aí, meus irmãos, uma leitura curtinha. Três versículos, mas são de fogo, de fogo. Vamos lá. Irmãos, ficai firmes até a vinda do Senhor. Primeiro, esse conselho do apóstolo São Tiago. Ficai firmes. Quer dizer, perseverai. Existe na Bíblia uma palavra, eu já disse para vocês algumas vezes, hipomoné. Jesus disse que é de hipomoné que a gente tem necessidade e que é pela hipomoné que a gente salvará as nossas vidas. E que quem tiver hipomoné até o fim será salvo. Hipomoné quer dizer, a ideia é suportar, aguentar, teimar, perseverar, persistir, sustentar. Em outras palavras, ficar firme. Então São Tiago diz, ficai firmes. Mesmo que o pau quebre nas costas da gente, mesmo que tudo pareça dar errado, mesmo que a gente experimente as contradições da vida e as nossas fraquezas, mesmo que a gente às vezes sinta como se nada tivesse sentido e como se o próprio Deus não existisse, ficai firmes, perseverai, sustentai. Até quando? Até quando, Senhor? Até a vinda do Senhor. Então, não adianta. Há 2000 anos os cristãos esperam esta vinda. Há 2000 anos os cristãos atravessam momentos mais fáceis e mais difíceis. Em geral, quando a gente estuda a história da igreja, nunca houve um momento fácil para a igreja. É sempre uma luta. Como não há momento fácil na vida do cristão, é sempre um combate. Ficai firmes até a vinda do Senhor. Até o fim. Perseverai. Não desistais. Não percais a esperança. E aí São Tiago usa um exemplo muito bonito, muito propício. Vede o agricultor. Ele espera o precioso fruto da terra. E fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera. Aqui tem três coisas que eu queria chamar a atenção para você nesse exemplo do agricultor. Primeiro, ele espera. Ele espera. Ele sabe que a chuva haverá de cair. Ele sabe que o fruto haverá de brotar. Ele espera. Então, a mesma coisa devemos fazer nós. Esperar. Esperar tem dois sentidos. É, eu espero, quem sabe que isso possa acontecer. Não é desse tipo de esperança. Não é esta espera de que fala a Escritura. Aqui, esperar é outra coisa. Eu espero porque o Deus que prometeu é fiel. Eu espero porque ainda que o pau quebre como quebrou na cruz, a última palavra de Deus é a ressurreição. Então, eu espero, mais que eu vigia esperando pela aurora, eu espero Deus de Deus. Eu espero de Deus, porque Deus é fiel. A segunda coisa, olha o que São Tiago diz, ele espera o precioso fruto da terra. Mas esse fruto da terra só virá se ele semear, se o agricultor semear. Então, a esperança nossa não é uma esperança passiva, não é esperar a morte chegar, não é esperar de braço cruzado, vendo a banda passar. Eu espero e luto. Eu espero fazendo a minha parte. Eu espero cooperando com a graça de Deus. Então, o agricultor, ele espera o fruto nascer, porque ele jogou o fruto na terra. Do mesmo modo, nós devemos esperar o Salvador. Devemos esperar em Deus, mas fazendo a nossa parte, combatendo o combate da fé. Cuidando de arrancar a erva daninha do que é vício, do que é má tendência, do que é pecado, do que são nossos defeitos e limitações. Depois, uma última coisa, um terceiro elemento nessa imagem. Ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono da primavera. Em última análise, ele tem que esperar que caia a chuva. E na Bíblia, como eu já falei no segundo bloco, quando explicava a primeira leitura, na Bíblia a chuva é imagem do dom de Deus. O homem não pode inventar a chuva. O homem não pode produzir a chuva. A chuva é dom de Deus. E o agricultor espera que a chuva caia. Espera que Deus envie a chuva. Se ele não enviar, ainda que ele plante o fruto não brotará. Então veja, eu espero em Deus. A esperança final do homem é em Deus. Eu espero em ti, Senhor. Porque mais certo do que a aurora, tu virás. Eu espero na tua graça que vem como a chuva fininha, que refresca e fecunda a terra. Então, a esperança do cristão se funda em Deus. Irmãos, ficai firmes até a vinda do Senhor. Irmãos, esperai, porque o Senhor vem, porque o Senhor é fiel. Bom, e aí o apóstolo São Tiago continua. Também vós, ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Eu já expliquei isso aqui, mas eu queria explicar novamente. Será que estão enganando a gente? Será que estão fazendo a gente de besta, de trouxa? Porque há 2000 anos se diz que a vinda do Senhor está próxima. Os primeiros cristãos pensavam até que Jesus ia voltar e ia vir enquanto eles estivessem vivos. São Paulo mesmo esperava isso, depois mudou de ideia. Se vocês olharem, por exemplo, nas duas cartas aos Tessalonicenses, sobretudo na primeira carta, São Paulo falando sobre a vinda do Senhor, ele diz: os que morrerem, não se preocupem, porque eles não estarão longe do Senhor quando o Senhor vier. E nós, São Paulo se coloca no meio, nós iremos habitar com o Senhor. Veja, São Paulo esperava que estivesse vivo quando o Senhor viesse. São Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses no ano 51 da nossa era. Aí depois, lá no ano 54, escrevendo aos Filipenses, a gente vê logo que o apóstolo já mudou de ideia. Ele diz: o meu desejo é partir para estar com Cristo. Então ele já começa a desconfiar que antes que o Senhor venha, ele vai. Então veja, aí você pode dizer: mas então, o Senhor vem ou não vem logo? Que coisa é essa? É interessante, São Pedro, na sua carta, procura consolar os cristãos e diz: meus irmãos, veja, nós estamos no tempo da paciência de Deus. Alguns dizem: cadê que o Senhor não vem? Cadê que nada mudou? Cadê as promessas dos profetas? E São Pedro então diz: não brinquem, não brinquem, não zombem. É a paciência de Deus que dá o tempo para a nossa conversão. Depois, cuidado, um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como o dia. O Deus não tem um cronômetro como a gente tem. Mas vamos lá, o que significa dizer que a vinda do Senhor está próxima? Não quer dizer, meus irmãos, veja, Jesus nunca aceitou fazer cálculo sobre a vinda dele. Jesus nunca deu prazo. Quando Jesus fala da sua vinda, ele quer dizer sempre uma coisa só: vigiai. Vigiai, e aí o que eu expliquei a vocês quando comentei a primeira leitura hoje. Vigiai, porque o Senhor vem vindo sempre. O Senhor vem em cada acontecimento da vida. E a gente vai se abrindo ou se fechando para o Senhor no hoje, no agora da vida. O Senhor está próximo, sim. Está próximo. E o Senhor virá para a gente, claro que Ele virá no fim dos tempos na sua glória. Mas para mim, para você, essa vinda já se manifesta na hora da morte. E você sabe quando é a sua morte. Vigiai, porque não sabeis a que hora vem o vosso Senhor. Isso no primeiro domingo do Advento nos foi dito. No primeiro domingo. Vigiai, não sabeis o dia nem a hora. Vigiai, porque o Senhor vem a cada momento. Vigiai, porque o Senhor virá também no final dos tempos. Então, irmãos, ficai firmes, fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Por que São Tiago diz isso? É que quando a gente vive no mundo, já na perspectiva da eternidade, quando a gente vive no mundo sabendo que aqui estamos de passagem, que nossa vida passa, a gente sabe engolir tanto sapo, a gente sabe suportar tanta provação, a gente sabe relevar tanta coisa. Quem vive de picuinha, quem vive de encrenca com coisa pequenininha, com disputinha besta, com essas coisinhas, e às vezes a gente gosta, né, dessas besteirinhas. Eu não dou um passo se fulaninho não der. Eu não faço isso se fulaninho não fizer. Quanta besteira. Se a gente recordasse que tudo passa. Se a gente recordasse que a nossa vida neste mundo é semente de eternidade. Se a gente recordasse que a gente vive no tempo à luz da eternidade. A gente não teria esses comportamentos tão bobos, tão infantis, tão superficiais, tão de quem não crê de verdade. Então, meus irmãos, se o Senhor virá, se a vinda dele está próxima, amai-vos, perdoai-vos, suportai-vos, relevai, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. É isso que São Tiago quer dizer. E ele insiste, eis que o juiz está às portas. E termina com um pensamento que eu gosto muito quando vejo na Bíblia. Tomai por modelo de sofrimento e de firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Lembre de Abraão, nosso pai, de nossos patriarcas, Jacó, Isaac, lembre de Noé, lembre de Moisés, de Davi, dos profetas. Ninguém que buscou o Senhor foi desiludido, mas também ninguém que buscou o Senhor encontrou o caminho fácil. Quantos se sentiram desanimados? Quantos perguntaram, Senhor, até quando? Senhor, onde estás? Senhor, por que fazes assim? Senhor, por que permite? É assim, meus irmãos, é assim. E, no entanto, perseveraram no santo serviço do Senhor. E, no fim de tudo, não foram desiludidos. Então, é isso que o apóstolo está dizendo. Lembra da missa de hoje? Alegrai-vos sempre no Senhor. De novo, eu vos digo, alegrai-vos. O Senhor está próximo. É o tom desse domingo Gaudete. Por isso o cor de rosa. Veja o roxo da vigilância, o roxo da espera, mas já misturado com o branco de quem tem certeza que o Senhor é fiel e o Senhor far-se-á presente na nossa vida. Está aqui, meus irmãos, um dos textos mais comoventes do Novo Testamento. Hoje, a liturgia nos fala de João Batista, esse homem de fogo. Já domingo passado, lembrem, apareceu João Batista no deserto. Conforme falou o profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Lembra do evangelho de domingo? E João que batizava com água, mas dizendo, virá aquele de quem eu não sou digno de desatar as sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pois hoje voltamos a falar de João, mas de um modo comovente. Vamos meditar um pouquinho nesse domingo em que se fala da alegria, da esperança no Senhor. Repare como é essa esperança. Reparem como é essa alegria. Naquele tempo, João estava na prisão. Isso já nos escandaliza. Como pode o profeta de Deus? Como pode o maior de todos os profetas? Como pode esse homem a quem Deus escolheu desde o ventre materno, esse homem que provocou alegria no coração da Virgem Maria quando foi visitar Isabel, esse homem que foi purificado do pecado ainda no ventre materno, quando estremeceu no ventre de Isabel. Como pode esse homem estar agora numa masmorra? Tenta imaginar, vá, a masmorra fria, aquele estado de humilhação. Está lá, ninguém liga para ele. Não pense que Herodes estava preocupado com ele, lembrando-se dele todo dia, não. Estava lá, na masmorra, fria, um resto, um bagaço diante do mundo. Está lá esse profeta, na prisão. Senhor, onde estás? Senhor, por que os teus têm de sofrer assim? Lembra da segunda leitura? Como foi que terminou a segunda leitura? Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Ah, que bando de cristão frouxo é a gente. Que bando de cristão mufina, flor de laranja, que quer tudo fácil, que desanima diante da primeira dificuldade, que duvida de Deus quando as coisas não saem como a gente quer, que não combate o combate da fé. Que raça sem fé somos nós? Que geração mais fraca? Mas aí o que é comovente ainda é que João, na prisão, chama dois discípulos, manda um recado, e lá vem os discípulos. E ele manda que os discípulos vão até Jesus e perguntem: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? O que significa isso? Lembra da pregação de João? Vá, vá. O que é que João pregava? Está lembrado? Isso saiu lá no Evangelho. João diz: virá aquele, o Messias, que vem com um machado. O machado já está na raiz da árvore. A árvore que não der fruto será cortada. Ele vem peneirar o seu trigo. Veja, vai jogar fora o que não presta, vai queimar a palha. Raça de víboras. João tinha uma pregação forte. João esperava que o Messias viesse com a foice na mão para cortar o que não dá fruto. João esperava o Messias de fogo, tinindo. Aí chega Jesus. Ele reconhece Jesus como Messias. Eis o Cordeiro de Deus. Batiza Jesus. É preso. E aí começa a escutar as notícias sobre Jesus. Jesus entrou na casa da pecadora. Jesus comeu com os fariseus. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Jesus perdoou a adúltera. Jesus é manso. Jesus é misericordioso. Aí João começa a ficar em crise. Começa a ficar com uma pulga atrás da orelha. Mas, meu Deus, será que esse mesmo é o Messias? Ou será que esse é outro profeta e ainda vem depois o Messias? Porque eu não pensava o Messias assim. Como é que você pensa o Messias? A gente bem que queria um Jesusinho de encomenda, do tamanho da gente. Um Jesus que dissesse amém para o que eu gosto. Um Jesus que fosse do meu jeitinho, que correspondesse a todas as minhas expectativas, até a todos os meus desejos. Crer num Jesusinho assim do meu tamanho é bom. Eu quero ver é crer no Jesus de verdade. Pois bem, João manda dois discípulos até Jesus. E eles perguntam a Jesus: és tu aquele que há de vir? Ou devemos ainda esperar um outro? Jesus não diz nada. Primeiro deixa os discípulos lá um pouco. Os discípulos veem Jesus curando, Jesus pregando. No fim, Jesus chama os dois. Ide contar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. E os pobres, os desiludidos deste mundo, recebem a boa notícia. A boa notícia de que Deus está conosco para salvar, o Evangelho. Pronto. O que é que Jesus quer dizer com isso? Vão dizer a João que sou eu, sim. Que eu sou o Messias, que eu estou fazendo aquilo que os profetas anunciaram, que Isaías anunciou, que Jeremias anunciou. Eu sou o Messias. E aí manda mais um recado. Digam a João isso: feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Ou seja, feliz aquele que me aceitar como eu sou. Feliz aquele que não quiser me dobrar a ele, mas ele se dobrar a mim. Feliz aquele que aprender de mim, do meu caminho, que é o caminho da humildade, não da soberba. É o caminho, às vezes, que passa pelo fracasso, não pelo sucesso. É o caminho que leva à ressurreição, mas passa pela cruz. É o caminho que João Batista mesmo está vivendo agora naquela prisão. Meus irmãos, vejam, reparem como Jesus nunca nos enganou. Reparem como o caminho de Nosso Senhor é claro. Reparem como Nosso Senhor, o que Ele diz, Ele viveu. E o que Ele viveu, Ele nos ensina a viver e nos ordena que vivamos. E depois que os discípulos então saem, Jesus dá um testemunho lindo sobre João. Pergunta ao povo, o que fostes ver no deserto? Um boboca? Um tolinho? Caniço? Agitado pelo vento, que vai para lá e vem para cá, não sabe o que quer? Fica só preocupado em agradar? Não, João, não era isso não. O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Não, esses aí estão nos palácios, não é verdade? O que fostes ver no deserto? Quem é João no plano de Deus? Um profeta. E alguém que é mais do que um profeta. Porque é aquele profeta que apontou, que mostrou o Messias e o batizou. E aí Jesus recorda o que estava escrito no profeta Malaquias, que era sobre João. Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Eis aí. E aí Jesus diz, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior que João Batista. Você pode perguntar, Nossa Senhora? Não, Jesus não está falando disso agora. A gente deve aprender a ler os ditos de Jesus dentro do horizonte no qual Jesus está falando. Agora ninguém está sabendo que Nossa Senhora é Imaculada, não se sabia ainda. Não se sabia nem que o menino nasceu virginalmente. Isso são as gerações de cristãos depois que vão procurando saber e vão entender. Agora Jesus está falando da linhagem dos profetas. Jesus agora está falando daquela linhagem que começa com Abraão e que foi preparando a vinda dele. De todos estes, ninguém é maior que João Batista. Ninguém. João Batista é o cume dos profetas do Antigo Testamento. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que quer dizer isso? João pertence ainda à antiga aliança. Anuncia a nova, mas pertence à antiga. Quem é que pertence à nova? Quem é que pertence ao reino dos céus? Os que depois da ressurreição de Cristo são batizados. O menor na nova aliança. O menor no Novo Testamento. O menor cristão é maior que João. Não pelo mérito. Não é isso. É maior porque está numa aliança nova, superior. Está nos últimos tempos, nos tempos do Messias. Meus queridos irmãos, reparem bem como são as coisas, não é? No domingo em que a igreja diz, alegrai-vos sempre do Senhor. Nesse domingo em que a igreja diz, o Senhor está próximo. Ela também nos mostra que essa alegria do Senhor passa pelo sofrimento. Que essa alegria no Senhor exige de nós que a gente plante, que a gente semeie o fruto. E quando a gente semeia, semeia entre lágrimas, como diz o Salmo. Quando a gente colhe, colhe cantando, colhe sorrindo. Meus queridos irmãos, fiquemos com essas palavras de consolo, de ânimo que a Sagrada Escritura nos dá. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus nos dê a graça de viver esses dias que ainda faltam para o Natal como tempo de conversão. Quem não se confessou, se confesse. Se confesse. Procure não somente lavar a casa, mas lavar o coração. Iluminar não só a casa, mas iluminar a vida. Comprar não só o presente, mas abrir-se para o presente que Deus dá. E dar Jesus de presente aos outros. Preocupe-se não só com a ceia do Natal, mas lembre-se que a ceia do Natal só tem sentido se for o prolongamento da outra ceia, da Eucaristia. O Senhor vem. O Senhor não nos abandona. Estejamos com Ele. E agora eu deixo vocês com a bênção de Nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até domingo que vem, com a graça de Deus.